queria esta tarde começar por levar-vos até Roma no século II. E, na verdade, mais a uma escola romana no século II. João, podes passar aí? E não sei se já tinham olhado para este ícone, para este grafito. O original está do lado esquerdo, ele só está mais desenhado. Este grafito está no Monte Palatino, em Roma, onde há muitas paredes que são riscadas. As paredes são de gesso e são riscadas, tal como nós vamos andando aí por as nossas cidades e vemos grafitis, não é? Então, naquele tempo também havia muitos grafitis. E este grafite está no Museu do Antiquário do Palatino. E realmente foi apenas há umas 4 ou 5 semanas que um amigo, Pedro Luz, partilhou, estávamos a falar, e ele partilhou esta imagem comigo. E esta imagem está no antiquário, ela ficou para a história, não pela sua beleza, mas pela sua ousadia. E o desenho é simples, se vocês puderem ver, dois homens, não é? O da direita, crucificado, braços abertos, em cima de uma pequena superfície, não é? Uma pequena saliência, tudo normal numa crucificação romana, exceto, se repararem, ele tem uma cabeça de burro. E o outro homem ao pé, vê-se um homem de pé com um braço levantado, num gesto de adoração. E em grego, por baixo, ele está muito, muito sumido, mas os historiadores conseguiram recuperar, e a frase diz: Alexamenos sebet theon. Sou muito bom em grego, não sou? Muito bom. Mas quer dizer: Alexamenos adora o seu Deus. Alexamenos adora o seu Deus. E, na verdade, o que nós vemos aqui é alguém naquela escola onde estes jovens andavam fez uma piada. Na parede, com um prego, pensa-se, eles fez uma piada na parede. E, na verdade, o que aconteceu é que alguém quis humilhar o seu colega. Alguém quis humilhar o seu colega. Percebemos que este Alexamenos era cristão. E para um romano no século II, adorar um homem crucificado era ridículo, literalmente ridículo. Era, dizia-se naquele tempo, segundo os historiadores, era uma crença dos escravos. Era alguma coisa que não cabia, era uma fé que não era entendida. E por isso o autor deste grafite desenha Cristo com uma cabeça de burro. Ele estava a dizer: olhem lá o que é que o Alexamenos acredita. Acredita nesta invenção. Mas queria que pensassem comigo por um momento. Este grafito, crê-se que é o desenho mais antigo existente hoje da crucificação de Jesus. Antes de haver quadros nas igrejas, antes de haver algum ícone romano ou bizantino, este já existia, este ícone de Jesus já existia. E antes de qualquer pintura que nós possamos conhecer, ele foi feito por uma mão anónima, mas para fazer troça daquele momento da crucificação. E olhamos para estes dois homens, e na verdade vemos dois homens que olham para Cristo. Dois homens que olham para Cristo. E os dois veem a mesma cruz, mas eles veem coisas completamente diferentes. O autor, aquele que rascunhou na parede, vê um burro, alguém que não fazia sentido, mas por outro lado, Alexamenos vê Deus, vê Jesus crucificado. E a isto podemos chamar de clarividência, que é olhar para aquilo que está à frente e perceber além do que está à nossa frente. Ver o que está ali mesmo, mas ver para além daquilo. E ver para além do que parece ser às vezes. E nós hoje vivemos dias onde às vezes a fé é vista assim. Alguns olham para nós e dizem: uau, vocês vão fazer ao domingo à tarde? Era um dia tão bonito ali. Praia ali, em baixo. Há quem ria, há quem ignore. Há quem pergunte como é que, em pleno século XXI, nós seguimos um homem da Galileia. Como é que tu segues um homem da Galileia? O mundo à nossa volta olha para a cruz e vê uma peça de museu, muitas vezes. Olha para Jesus e vê um personagem religioso de outro tempo. E se calhar alguns de nós, hoje, podem olhar para a cruz com os olhos cansados, com os olhos tristes. Talvez porque a fé deixou de ser luminosa. E que quando eu olho para a cruz eu já não vejo Jesus com a mesma intensidade que via antes. E este mês nós temos caminhado neste tema. A realidade é Cristo. A realidade é Cristo. E pensem só um pouquinho comigo. Quando o Jonathan escolheu o tema, ele não diz Cristo faz parte da realidade. Ele não escolheu essa frase. Nem aquela Cristo ajuda a explicar a realidade. É radical e ao mesmo tempo central e chão para a nossa fé. A realidade é Cristo. Ele é o chão, ele é que sustenta tudo o que existe. E Alex Emmanuel sabia isto, por isso ele sofreu, hoje diríamos, o bullying dos amigos, não é? Porque o que parecia real ali à volta dele, o riso dos colegas, o poder de Roma, o ridículo daquele grafite, não era a última realidade que ele conhecia. A realidade para Alex Emmanuel e para cada um de nós estava na cruz, estava em Cristo. E o texto que eu gostava de partilhar hoje convosco está em 2 Coríntios 4, 6. Ele é uma promessa para Alex Emmanuel naquele tempo, mas é uma promessa para mim e para ti hoje também. 2 Coríntios 4, 6 diz assim: pois foi o próprio Deus que disse, a luz brilhe nas trevas, e que fez brilhar a sua luz nos nossos corações para nos dar a conhecer o esplendor da glória de Deus que se reflete no rosto de Cristo. E Paulo escreve este texto a uma igreja, uma comunidade de fé que estava dividida, completamente dividida. Havia confusão em Corinto, nós sabemos o background da cidade. Havia críticas, havia pessoas que duvidavam quem Paulo era, do que ele falava, do que ele dizia. Mas Paulo, em vez de responder com grandes argumentos, e nós sabemos que ele tinha capacidade para isso, ele basicamente responde com isto, com luz, com Jesus. E queria apenas trazer quatro aspectos que a mim saltaram à vista ao ler este texto e olhar para aquilo que temos falado este mês. E a primeira coisa que Paulo nos faz é levar ao início da Escritura. Já lemos hoje Gênesis 1. E Paulo vai buscar talvez das frases mais antigas da Escritura quando ele diz haja luz. E Paulo começa o seu texto a dizer a luz brilhe nas trevas. E esta é uma citação lá de Gênesis 1, as primeiras palavras de Deus na criação, antes de qualquer estrela, antes do mar, antes de qualquer ser vivo, havia trevas. E Deus fala e a luz aparece. Paulo não escolhe, eu acredito, esta frase por acaso. Ele está a dizer-nos algo que nós devemos levar de forma muito séria. O mesmo Deus que criou o universo a partir do nada é o Deus que entra na minha e na tua vida. E quando ele entra, faz sempre o mesmo que sempre fez. Ele cria luz. Podem pensar em Alex Emmanuel. À volta dele, o Império Romano, com toda a sua força, com toda a sua imponência. Mas diante dele, um Cristo que aparentemente parecia derrotado. Tudo no exterior eram trevas para um seguidor de Jesus. Mas dentro dele havia uma luz. Uma luz que o Império não podia apagar. Uma luz que ninguém lhe podia tirar. A mesma luz que rompeu as trevas no princípio do mundo estava agora a romper as trevas daquele jovem. E é a mesma luz que hoje ainda rompe o meu e o teu coração também. E Jesus é essa luz. João, no seu Evangelho, nós também já lemos lá em João 1, ele escreve que a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Então, 20 séculos depois deste episódio, as trevas continuam a não vencer. Ainda que quando eu ligo a televisão, ainda que quando eu ouço um noticiário, pareça que as trevas estão a vencer. Mas a verdade é que as trevas não venceram, nem vão vencer. E nós hoje vivemos neste mundo de trevas. Talvez trevas de uma doença que veio sem aviso, trevas de um luto que é recente, trevas de uma dúvida que não te larga, trevas de relações quebradas que pesam, trevas do cansaço acumulado que já nem sabes de onde é que ele vem. Mas o mesmo Deus que disse, haja luz, não mudou. Ele continua a falar, ele continua a criar luz onde tu já não esperas nada. E essa luz tem um nome, ela chama-se Jesus. Não é uma força abstrata, não é um conceito espiritual bonito, ele é uma pessoa, como nós costumamos dizer. Jesus é uma pessoa. É uma pessoa que entra em cada um de nós e nos ilumina por dentro. Harry Nouwen escreve que a maior pergunta espiritual da nossa vida não é o que somos capazes de fazer, mas como nos deixamos amar. Então a luz começa quando eu paro de a tentar produzir. E começa quando eu deixo Jesus fazer aquilo que ele só sabe fazer. E sabem o que é interessante? É que a luz de Deus não rompe a escuridão apenas uma vez. Ele rompe muitas e muitas vezes. Há um autor cristão que diz que a vida cristã não é uma manhã eterna e depois um amanhecer único. Nada disso. Ela é uma sucessão de amanheceres. Sempre que tu mergulhas na escuridão, Deus volta a dizer, haja luz dentro de ti. E é assim que nós vivemos, não na nossa força, mas com a luz de Jesus em nós. E onde é que esta luz brilha? Reparem lá o que Paulo diz. Paulo diz que a luz brilha não num lugar especial, não num lugar santo, não numa igreja gloriosa, não num templo especial, mas ele diz que faz brilhar a sua luz onde? Nos nossos corações. Então esta luz que foi criada brilha no meu e no teu coração. Dentro de mim e dentro de ti, no lugar mais íntimo da nossa vida. E isto é radical. Desde o primeiro dia. É transformador. Por oposição ao que acontecia naquele tempo, os deuses pagãos viviam em templos, as pessoas iam ter com os deuses, tinham de levar ofertas, sacrifícios, palavras certas. Os deuses estavam completamente distantes deles, alguns até atrás de cortinas. Mas o Deus verdadeiro, Jesus, faz o contrário. Ele não fica em templo nenhum, ele chega-se a ti. É aquele que quando tu vais no caminho, ele chega-se a ti, mesmo sem tu perceberes ainda. É aquele que atravessa barreiras, que entra e faz casa dentro de cada um de nós. Alexei Manos não tinha templos cristãos para frequentar em Roma. Não havia ainda catedrais ou basílicas ou santuários como nós hoje os conhecemos. A sua fé não dependia de um lugar, mas dependia de uma presença que estava dentro dele. E eu acredito que foi por isso que este jovem conseguiu adorar a Jesus mesmo no meio da troça dos colegas. Ele não estava a fingir, não estava a recitar uma lição decorada. Ele conhecia em quem cria. Ele sabia em quem tinha crido. E sabia que esta luz habitava dentro dele, no seu peito. E Paulo sabia disto por experiência própria. Lembram-se quando ele ia a caminho de Damasco, furioso, com cartas para perseguir e matar cristãos? Ele foi atingido por uma luz que vinha do céu. Mas reparem, a luz que lhe muda a vida não é esta luz que veio do céu, mas é a luz que começa a brilhar dentro dele depois do encontro com Jesus. E talvez eu e tu já tenhamos sentido momentos em que sentimos esta luz. Um dia, numa oração silenciosa, numa música, num momento de leitura da Bíblia, quando a palavra nos tocou de surpresa. E não foi uma ideia, não foi um argumento, foi presença. E deixem-vos dizer, não confundam a fé com aquilo que nós sabemos sobre Deus. A fé não é uma coleção de informação religiosa. A fé é o que Deus faz acontecer dentro de mim e dentro de ti. Podes saber muito e estar às escuras. Podes saber pouco e estar cheio de luz. E é aqui que eu quero deixar uma frase do nosso amigo McCord. O coração de tudo cabe em três palavras. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Não é uma frase bonita só por si só. Não é uma frase daquelas que nós pomos numa t-shirt. Jesus é suficiente. É um chão. É aquilo onde nós acreditamos. É aquilo onde nós firmamos a nossa fé nos dias bons e nos dias maus. Quem tem Cristo dentro de si tem tudo o que precisa para viver. Não precisa de mais um curso, não precisa de mais de uma experiência espiritual intensa, porque o que ele precisa já está dentro dele. C.S. Lewis, no seu ensaio, no Será a Teologia a Poesia, ele escreve: acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu. Não só porque o vejo, mas por ele eu vejo todas as coisas. A luz que eu e tu recebemos muda a forma como eu olho, como tu olhas para tudo o resto à nossa volta. Muda a forma como eu olho para a Ruth e para os meninos. Muda a forma como eu olho para o meu trabalho. Muda a forma como eu sinto as minhas dores, as minhas alegrias. Tudo ganha uma perspectiva diferente quando Jesus brilha dentro de mim. Era isso que aquela imagem nos mostra. Para um era um motivo de troça, mas para o outro era Jesus vivo, crucificado, aquilo onde ele queria. Então esta é a boa notícia para Alex Emmanuel naquele tempo, mas também é boa notícia para mim e para ti hoje. A luz não estava nas paredes lá do Palatino, estava no peito dele. E ninguém lhe podia tirar, nem com um prego. E Paulo continua. É interessante. Ele diz que esta luz era para quê? Para nos dar a conhecer o esplendor da glória de Deus. Conhecer. E esta palavra aqui é importante. Não é ouvir falar de, não é ouvir falar de Jesus, não é ter algumas noções sobre, é conhecer. E em hebraico esta palavra é uma palavra muito forte. Ela é usada para descrever a intimidade entre um homem e uma mulher. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, ele fala de uma união profunda. E conhecer nesta linguagem bíblica é mais do que reunir informação, é relação, é relacionamento, é intimidade. E o que é que nós vamos conhecer, diz-nos Paulo, a glória de Deus. E a palavra glória quer dizer peso, substância, densidade, lá no hebraico. Então a glória de Deus é o peso da sua presença. É o que torna Deus sólido, denso e real na tua e na minha vida. A verdade é que sem Jesus, a ideia de Deus pode ser uma coisa leve e vaga. Pode ser um sentimento bom ao domingo, quando nós vamos à igreja. Pode ser uma esperança longínqua quando somos convidados para estar num funeral. Mas com Jesus, Deus ganha peso. Ele torna-se concreto. Torna-se rosto, torna-se mãos, torna-se voz. E age em mim e age em ti. Pensem de novo lá em Alex Emmanuel. Quando ele olha para a cruz, ele não vê um burro. Ele vê o peso, vê a glória do Senhor. Vê o Deus eterno a entregar-se por ele. Vê o Senhor do Universo a deixar-se humilhar para que ele tenha a liberdade. Aquilo que o autor daquele grafite chamava de ridículo era, aos olhos de Alex Emmanuel naquela altura, e aos meus e aos teus olhos hoje, a maior glória possível. Um Deus que nos ama tanto, um Deus que me ama tanto, que entra na minha miséria. Um Deus que se baixa para nos levantar. Um Deus que se cala diante dos seus acusadores para que nós possamos falar com Ele para sempre. E eu acredito que quem conhece esta glória não é, nunca mais é o mesmo. Porque já não vive só sobre de ideias do que Deus é, mas ele vive de e com Deus. Então eu creio que aqui está o coração do tema deste mês, da realidade é Cristo. Conhecer Cristo não é juntar mais uma área de currículo à nossa vida. Não é mais uma disciplina que eu faço para juntar à minha vida. É descobrir o chão de tudo o resto. é perceber que tudo aquilo que pensavas ser mais sólido, o trabalho, o dinheiro, a saúde, o nome, a família, não se consegue sustentar até ao fim. Só Cristo consegue, porque Ele é a realidade. Fizeste-nos para Ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em Ti, diz Agostinho. Esta inquietação só termina quando passas a saber sobre Deus para conhecê-lo em Cristo. E a verdade é que o mundo está cheio de pessoas boas com coração inquieto, à procura de descanso onde não encontram descanso. E precisamos de entender o tamanho desta promessa. Com os nossos corações inquietos, com as nossas falhas, com as nossas dúvidas, nós podemos conhecer a glória do Deus eterno. Não no final da nossa vida, mas hoje, aqui e agora onde nós estamos. Talvez este seja o convite que Paulo nos faz hoje. Sair do conhecimento sobre Jesus para entrar no conhecimento de Jesus. Deixar Jesus ser real e pesado na nossa vida. Nós não queremos mais viver com uma religião de superfície, em que apenas navegamos aqui no superficial. Mas queremos ir mais fundo, queremos conhecê-lo. Queremos deixar que Ele seja o nosso Deus, o nosso chão. E chegamos ao final do versículo, que se reflete no rosto de Cristo, diz-nos Paulo. Então toda a luz, toda a glória, todo o conhecimento de Deus tem um endereço, tem uma cara, tem um rosto, que é Jesus. Isto é prático e maravilhoso ao mesmo tempo. É maravilhoso porque Deus não pede a mim e a ti que adoremos uma abstração. Nós não adoramos uma abstração. Deus tem rosto, tem mãos que te olham, tem boca que fala contigo, tem mãos que se estendem para te tocar. E este é o rosto de Jesus. E é prático porque nos dá uma direção concreta para a nossa vida espiritual. Então, quando eu quero conhecer Deus, eu olho para Jesus. Quando estou perdido, eu olho para Jesus. Quando duvido, eu olho para Jesus. Quando sofro, às vezes a muito custo, eu olho para Cristo. Tolentino, no seu livro Nenhum Caminho Será Longo, ele diz que a oração começa quando deixamos de falar de Deus para começar a falar com Deus. Então esta semana o desafio para mim e para ti é nós deixarmos de falar de Jesus e passar a olhar para Jesus e começarmos a falar com Jesus. E se o exemplo deste jovem, Alex Emmanuel, pode ser de incentivo para nós, olharmos para a cruz, sabendo que ela é o nosso chão, a realidade é Cristo. E é por isso que sabem que 2000 anos passados há um grafite lá em Roma que continua a falar de Jesus. Então, dois homens, a mesma cruz, duas visões diferentes, um olha, vê um burro, outro adora. Um é esquecido, mas o outro dá nome, talvez, a uma das peças de arte mais comoventes dos nossos dias. E a diferença não estava no que eles tinham diante dos olhos. A diferença estava no que eles tinham dentro do coração. Então o mesmo Deus que disse haja luz no princípio do mundo, está a dizer haja luz hoje, para mim e para ti. Dá-te a conhecer a glória de Deus, que tem um rosto, que é Jesus. Então esta clarividência, esta capacidade de olhar e perceber quem é Jesus não é um dom raro. Não é só para alguns especiais. É uma promessa que é feita para mim e para ti, para todos nós. E deixem-vos dizer que isto não é só uma frase bonita para pôr ali fora, no cartaz que nós temos ali fora, para as pessoas quando passam verem que a realidade é Cristo. Fica bonito. Mas quero que seja a minha vivência neste dia-a-dia. Que amanhã, quando eu acordar para ir para o meu local de trabalho, para a escola, para onde quer que eu vá, que esta realidade possa ser a minha. A realidade é Cristo. E quando nós aprendemos a ver esta realidade, que Jesus é o centro de tudo, eu acredito que tudo o resto vai encontrando o seu lugar. É por isso que, no final, eu queria vos deixar esta pergunta, e termina assim. Olhar para esta cruz, quem é que eu sou? Aquele que troça ou aquele que adora? Que esta semana nós possamos olhar para a cruz, olhar para a luz de Jesus e afirmarmos a cada momento a realidade é Cristo. Amém.